ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais 630 leitos de UTI são habilitados para reforçar combate ao coronavírus no país.
E ministro da Saúde está no Amazonas para acompanhar a realidade local. Márcia Fernandes.
O estado começou a receber hoje mais de 200 médicos e profissionais de saúde para reforçar atendimento da população. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E o envio de insumos e equipamentos para estados não para.
São máscaras, luvas, álcool em gel, cilindros de oxigênio e respiradores. Daniele Popov.
Neste fim de semana e hoje foram enviados materiais para o Ceará e para o Amazonas, locais que têm tido alta concentração de casos de coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial.
Mais de 12 milhões de pessoas que ainda não receberam os R$600 devem fazer um novo cadastramento.
Caminhoneiros, motoboys e motoristas.
Trabalhadores que estão nas ruas e estradas durante a pandemia são foco da campanha Maio Amarelo. Luciana Colares, de Holanda.
A ideia da campanha é orientar quem está diariamente pelas ruas ou rodovias com informações sobre como prevenir acidentes.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, chegou nesse domingo a Manaus para acompanhar a situação do estado do Amazonas no enfrentamento ao novo coronavírus.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. O ministro anunciou alguma medida para conter o avanço do coronavírus em Manaus?
Boa noite, Alessandra, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, depois de se reunir com os secretários municipais e o governador do estado, Wilson Lima, e visitar hospitais na cidade de Manaus, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o Hospital de Combate à Covid-19, em Tunis, poderá ser ampliado com apoio do governo federal.
O hospital ele é um hospital amplo, com espaço para crescer. Tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. Eu preciso de tudo ao mesmo tempo funcionando para eu poder cuidar das pessoas. Então eu tenho que ter o respirador, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter outros detalhes de operação. Então eu não posso mandar mais do que eu consigo botar para rodar rapidamente, porque senão eu tiro isso de outras partes do país.
E Márcia, teve também contratação de profissionais?
Isso mesmo, Nazi. 267 profissionais foram contratados pelo Ministério da Saúde para atuar no enfrentamento à Covid-19 no estado do Amazonas. São 37 médicos e 118 enfermeiros, além de técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e biomédicos que passaram por uma capacitação. Eles vão atuar em Manaus, Tabatinga, Itacoatiara e Manacapari.
O Ministério da Saúde tem habilitado leitos de UTI no país, que é aquele processo em que o governo federal passa a custear a manutenção do leito. Tem alguma novidade sobre isso, Márcia?
Tem sim, Alessandra. O Ministério da Saúde habilitou mais 632 leitos de UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Isso significa que o governo vai repassar para os estados e municípios que administram esses leitos R$1.600 por dia, para custear a manutenção dos equipamentos e pagamento dos profissionais de saúde. Inclusive, 184 desses leitos ficam no Amazonas. Também receberam habilitações de leitos nos estados de Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina. Desde o mês de abril, já são 2.890 leitos de UTI habilitados em 91 municípios de 21 estados do país e Distrito Federal, um investimento de R$418 milhões. O ministro Nelson Teich disse que o governo também está empenhado em adquirir respiradores.
A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. E de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes.
Bem, Márcia, vamos então aos números do novo coronavírus de hoje.
Vamos finalizar. Segundo o Ministério da Saúde, são 105.222 casos confirmados de coronavírus e 7.288 mortes provocadas pela doença no Brasil e 45.815 pacientes se recuperaram. Alessandra Nazzi.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Álcool em gel, cilindros de oxigênio, testes rápidos e respiradores.
O governo tem enviado mais insumos e equipamentos para estados com aumento no número de casos de coronavírus.
Os números foram atualizados hoje em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.
O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, disse que neste fim de semana e hoje foram enviados materiais para o Ceará e para o Amazonas, locais que têm tido alta concentração de casos de coronavírus. Foram transportados para o Amazonas 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. Para o Ceará foram enviados equipamentos de proteção individual, álcool e ventiladores pulmonares.
No final de semana até agora, foram enviadas para o Ceará 4 mil unidades de álcool líquido, mais de 56 mil equipamentos de proteção individual, entre aventais, luvas, máscaras N95, que é aquela específica para o pessoal que trabalha na área de saúde, aquela azul, máscaras cirúrgicas, toucas e protetores faciais. Foram enviados também para o Ceará 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares.
Braga Neto ainda lembrou que neste domingo chegou mais uma doação da empresa Vale, 1 milhão de testes rápidos e 200 mil máscaras. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, destacou que o envio de materiais e ajuda profissional aos estados é fruto da parceria do governo com os estados.
Para vocês terem uma ideia, nós até agora já fizemos 13 videoconferências com os governadores de estados, com a participação do presidente, do próprio ministro da Saúde. Nós já enviamos mais de 50 milhões de itens de equipamento de proteção individual. Estamos distribuindo 3,5 milhões de testes rápidos. Nós já tivemos mais de 500 atendimentos e demandas apresentados pelos estados e municípios.
O ministro da Secretaria de Governo também ressaltou o número de brasileiros atendidos pelo auxílio emergencial, que hoje chega a 50 milhões. Reportagem Daniele Popov.
Mesmo com a queda no movimento de ruas e estradas em função da pandemia de coronavírus, a atenção no trânsito não pode diminuir.
Por isso, a campanha Maio Amarelo de Prevenção de Acidentes está mantida este ano.
A campanha é realizada todos os anos em vários países e aqui no Brasil o foco desta edição é nos profissionais que prestam serviços essenciais e não podem parar.
O mês é de conscientização para a redução de acidentes. É o Maio Amarelo, um movimento internacional que começou em 2011 e chama a atenção para a necessidade de segurança no trânsito. Aqui no Brasil, este é o 7º ano da campanha. E neste ano, o isolamento social por conta do coronavírus deixou ruas e estradas mais vazias. Mesmo assim, tem muita gente dirigindo por necessidade. São os profissionais do transporte que garantem o abastecimento e o conforto de quem está em casa. Então, este ano, o foco da campanha vai ser outro. São eles, caminhoneiros, motoboys, gente como o entregador, o Everton Amaral de Souza, que trabalha até 12 horas por dia em cima de uma moto, levando comida aos clientes de vários restaurantes. Ele conhece bem os riscos do trânsito.
Uma rotina um pouco perigosa. O perigo está aí, existe, né? Mas eu acho que vai da consciência de cada um. Graças a Deus eu nunca sofri nenhum acidente. Eu conheço sim gente que já se acidentou, machucou, né? Com muito tempo parado. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, não.
Além de quem ganha a vida sobre rodas, a campanha também é direcionada aos profissionais da saúde e segurança que têm trabalhado normalmente neste período de pandemia. Como ressalta o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa.
O tema escolhido para 2020 é Perceba o risco, proteja a vida. Em tempos de pandemia, esse tema é bastante pertinente, pois é fundamental pensar na saúde e na segurança de todos os condutores que se expõem diariamente no trânsito Estamos falando dos caminhoneiros que trabalham para manter o abastecimento em todo o país, dos motoboys e ciclistas, que entregam refeições e medicamentos para toda a sociedade. E também dos profissionais de saúde, que se dedicam aos cuidados das vítimas da Covid-19.
A ideia da campanha é orientar quem está diariamente pelas ruas ou rodovias com informações sobre como prevenir acidentes. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Frederico Carneiro, detalha.
O movimento, que chega na sua 7ª edição, contará com ações de conscientização totalmente promovidas em meio digital. As mensagens educativas, voltadas principalmente a esses profissionais, serão veiculadas nas redes sociais e nos portais do Ministério da Infraestrutura e de todos os parceiros do movimento. Faça a sua parte, perceba o risco, proteja a vida.
A campanha é realizada em parceria da Polícia Rodoviária Federal e departamentos de trânsito com vários outros órgãos do governo federal e entidades. As ações presenciais da campanha serão realizadas apenas em setembro para evitar aglomeração. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
12 milhões e 400 mil pessoas que ainda não receberam auxílio emergencial de R$600 do governo devem fazer um novo cadastramento no site ou aplicativo.
Segundo a Caixa, essas pessoas estão com dados inconclusivos e, portanto, devem repetir o procedimento.
Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a classificação pode estar como inconclusiva por algum erro no preenchimento das informações.
Qualquer um desses 12 milhões podem e devem se recadastrar para uma análise mais profunda. Muitas vezes são problemas, como a gente já falou, endereço errado, alguma coisa que pode ser um erro e isso leva ao pagamento efetivo.
O recadastramento não vale para quem foi considerado inelegível, ou seja, já teve o benefício negado por não atender aos requisitos.
Segundo a Caixa, 50 milhões de brasileiros já tiveram seus cadastros aprovados e receberam a primeira parcela.
E cerca de 5 milhões de cadastros ainda estão em primeira análise.
O site para se recadastrar é o auxilio.caixa.gov.br e o aplicativo é o Caixa Auxílio Emergencial.
Ensino à distância.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Educação tem incentivado a adoção de aulas online.
E que algumas experiências têm ajudado a integrar escola, alunos e família.
A Polícia Federal tem novo diretor-geral.
O presidente Jair Bolsonaro nomeou e deu posse ao novo diretor hoje.
O novo diretor-geral da Polícia Federal é Rolando Alexandre de Souza. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. E o termo de posse foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a manhã no Palácio do Planalto. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal e ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Já foi responsável também pela superintendência da PF em Alagoas e pela Corregedoria Regional da Polícia Federal em Rondônia. Na Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza ainda ocupou a chefia do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos. A PF é responsável pela investigação de crimes na esfera federal, como o tráfico de drogas e armas, além da corrupção de agentes públicos. A estrutura do órgão está ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Paulo La Sálvia para a Voz do Brasil.
Educação no ar.
A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, possui programas para ajudar na formação de novos professores da educação básica.
E a instituição divulgou o resultado dos projetos selecionados para formar os docentes.
Ao todo, vão ser 60 mil professores contemplados pelos programas Residência Pedagógica e PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
Serão apoiados 500 projetos em todo o país. A Residência Pedagógica e o PIBID prometem uma imersão no ambiente escolar ainda na época da graduação, como explica o presidente da CAPES, Benedito Aguiar.
Os programas possibilitam que estudantes, ainda na graduação, desenvolvam atividades práticas do exercício da docência e convivam antecipadamente com a realidade da futura profissão.
Ainda segundo Benedito Aguiar, Os dois programas são destinados a alunos de licenciatura e atuam para diminuir o déficit de formação de professores e ajudam na capacitação. Em sua última edição, foram beneficiadas mais de 4 mil escolas espalhadas em 1.400 municípios.
Os programas PIBID de residência pedagógica são ações das mais significativas no país para a formação de professores.
Quando Carla Lima começou o curso de licenciatura em matemática, ainda não sabia se queria mesmo ser professora. Foi após passar pelo programa PIBID que teve a certeza que queria ensinar outras pessoas.
Foi com a experiência do PIBID que eu pude conviver com a realidade do contexto escolar na perspectiva do professor. Foi quando eu vi de perto as dificuldades e os problemas que os professores precisam enfrentar, mas também o quão gratificante pode ser ensinar e influenciar em pequenas ou grandes coisas na vida dos alunos.
Já Raul da Rocha conta que foi o programa Residência Pedagógica que o fez abrir os olhos para a licenciatura. Professor de inglês desde 2018, começou a dar aulas em uma escola de ensino médio e sentiu que a experiência mudou a visão sobre o ensino público. O estudante explica que a residência é importante também para os orientadores.
Eles se revalidam, eles também têm a oportunidade de observar como é a nova geração de professores que está vindo por aí, que somos nós, e observar o que está acontecendo, se está indo bem, se está indo mal, como que eles aprenderam, ver o que mudou. Então, como a linguagem e a educação evolui.
Para saber mais sobre os programas Residência Pedagógica e PIBID, acesse o site capes.gov.br. Com locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
Uma das preocupações dos pais durante a pandemia de coronavírus é com a educação das crianças.
O Ministério da Educação vem adotando medidas para diminuir esse impacto nos estudos e incentivo o ensino à distância.
Em escolas particulares que já estão usando o ensino remoto, o modelo tem dado resultado.
A pequena Maria Eduarda está no quinto ano do ensino fundamental de uma escola particular em Brasília. Desde que as aulas foram suspensas por causa do coronavírus, ela continua estudando à distância.
Eu gostei bastante. Acho super legal. Mesmo a gente estando em casa, a gente continua estudando.
A farmacêutica Ana Mali, mãe de Maria Eduarda, aprova a iniciativa da escola e incentiva a filha a estudar remotamente.
Nós pais continuamos incentivando os estudos dela, acompanhando os professores, mesmo estando em casa.
Andréa Rezende também gostou da iniciativa da escola da filha Beatriz Vitória em disponibilizar conteúdo online.
É uma ferramenta que está contribuindo, né, para que eles não fiquem totalmente entediados e que também não percam as aulas, né?
Para a coordenadora pedagógica Juliana Dalmodens, da Rede Privada de Ensino de Brasília, as aulas online têm contribuído para uma maior integração entre escola, aluno e família.
Os resultados têm sido surpreendentes. As famílias estão encantadas com essa nova proposta, mas a cada dia é um novo aprendizado para as crianças, para a escola e para as famílias.
A exemplo das universidades e institutos federais, o Ministério da Educação já está estudando alternativas para viabilizar o ensino à distância aos alunos da rede pública nesse período de quarentena. Enquanto isso, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, pede a colaboração dos pais para estimular os filhos a estudarem.
Quem consegue fazer a distância, faça a distância. Quem consegue, então, estamos flexibilizando tudo o que for possível para as famílias conseguirem impactar o mínimo possível a vida, a educação e o ensino dos seus filhos.
Uma portaria do governo federal autorizou o ensino à distância para o Sistema Federal de Ensino. O recurso tecnológico para ensino à distância em universidades e institutos federais vai beneficiar mais de 123 mil alunos e professores, ou seja, 50% a mais dos 82 mil que já tinham acesso ao serviço. Reportagem Cleide Lopes.
O BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, começou a ser pago hoje para trabalhadores com carteira assinada que tiveram o salário e a jornada de trabalho reduzidos pela pandemia do coronavírus.
O benefício é pago ao trabalhador que fez acordo com o empregador para redução proporcional de jornada e de salário ou para suspensão temporária do contrato de trabalho.
O processamento dos pagamentos será feito pelo Banco do Brasil e pela Caixa e será pago por até 3 meses.
A solicitação do benefício deve ser feita pelo empregador empregador diretamente no portal do Ministério da Economia.
E o trabalhador pode acompanhar o processamento do pedido por meio do endereço serviços, sem o cedilha, .mte.gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Segundo o último balanço do Ministério da Economia, mais de 4 milhões de empregos já foram preservados com o bem.
Mais de 20 mil brasileiros já foram repatriados de diversos países durante a pandemia de coronavírus.
Outros 4.400 aguardam para retornar ao país em mais de 70 países.
O trabalho coordenado pelo Ministério de Relações Exteriores conta com 100 diplomatas que recebem os pedidos de repatriação e iniciam as negociações com governos estrangeiros e empresas aéreas.
De acordo com o embaixador Fábio Mendes Marzano, secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, novos voos estão sendo programados.
Nos próximos dias deve sair também mais um voo, já o sexto voo de Portugal, e outros estão sendo aí também examinados. Na Itália também estamos vendo agora os portos, tanto o consulado em Roma quanto Milão, já foram autorizados a iniciar as tratativas com as empresas, né, para verificar a melhor rota, melhor dia e condição.
Para a repatriação de brasileiros, o Ministério da Economia liberou 50 milhões de reais.
O desejo de voltar ao Brasil pode ser manifestado no site itamaraty.gov.br, clicando na aba Brasileiros no Exterior.
Empresas e cooperativas agropecuárias já podem se inscrever para o Prêmio Selo Integridade do Ministério da Agricultura.
O selo reconhece boas práticas desenvolvidas, inclusive de combate à corrupção.
E pode ser usado para agregar valor aos produtos.
O selo Integridade foi criado em 2018 e é a garantia de que empresas e cooperativas adotam práticas de responsabilidade social, sustentabilidade ambiental, ética e ainda são comprometidas com o combate a fraudes, suborno e corrupção. Segundo Luciana Prado, gerente jurídica de uma empresa de alimentos, o processo não é fácil, mas vale a pena.
Mantendo o compromisso de atuar com integridade, com ética, com responsabilidade social e ambiental. Tornar aí o nosso país um país mais sustentável.
E para conseguir a certificação, além de comprovar que cumpre todos esses requisitos, é preciso também estar em dia com as obrigações trabalhistas, utilizar de técnicas agrícolas enquadradas nas metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 2 anos. Cláudio Torquato, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, explica que a certificação abre portas para os empresários.
Uma pauta de integridade é tudo que se quer de uma empresa. Elas vão poder usar o selo, inclusive, a partir da renovação do selo, não no primeiro ano, mas a partir da renovação do selo, ela vai poder usar a imagem nos seus produtos, agregando valor ao seu produto e chamando também o cidadão a reconhecer aquele esforço.
No ano passado, 16 organizações foram premiadas. 10 delas receberam o selo pela segunda vez. Os resultados já podem ser vistos, é o que afirmam os empresários, como o Gustavo Delfino.
Isso veio repercutindo de forma bem positiva, a gente vê nos resultados que a gente vem alcançando no mercado, né?
As inscrições estão abertas e vão até o dia 1º de junho. A documentação dos interessados é analisada pelo Comitê Gestor do Selo, composto por representantes de instituições públicas e privadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Infraestrutura prorrogou a validade do passe livre à pessoa com deficiência e comprovadamente carente no transporte coletivo interestadual.
A prorrogação automática é para evitar a aglomeração e o deslocamento de pessoas durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Estão sendo adiadas as credenciais que venceram a partir de março. A nova data de validade do documento é 31 de dezembro deste ano.
O passe livre é para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla, com ostomia ou doença renal crônica de baixa renda.
Essas foram as... as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal institui novo modelo de gestão de trabalho dos servidores.
Superior Tribunal de Justiça aumenta indenização para mãe de adolescente morto em centro socioeducativo no Acre.
Presos do Rio Grande do Sul produzem máscaras de proteção para profissionais de saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal institui novo modelo de gestão de trabalho dos servidores.
A medida prioriza a gestão voltada para resultados e integração entre trabalho presencial e remoto. Fábio Ruas.
O novo modelo será adotado em fase experimental entre 1º de junho e 31 de janeiro do ano que vem. Embora a medida tenha repercutido como prorrogação do trabalho remoto em razão da Covid-19, os objetivos são mais abrangentes. O trabalho remoto é uma realidade no Supremo Tribunal Federal desde 2016 e já alcançava 180 servidores antes da pandemia. A modalidade foi ampliada com as medidas de prevenção ao coronavírus.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão individual do ministro Francisco Falcão, que aumentou a indenização a ser paga à mãe de um adolescente infrator que morreu em unidade socioeducativa no Acre.
A mãe moveu a ação de indenização por danos materiais e morais contra o estado do Acre devido à morte do filho, que estava sob a custódia estatal. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual havia condenado o poder público a pagar R$10 mil por dano moral, mais pensão mensal. A mãe buscou o STJ e os ministros da segunda turma aumentaram o montante da reparação para R$50 mil. O ministro relator Francisco Falcão ressaltou que o STJ entende ser possível a revisão de valor indenizatório, como nesse caso, no qual a quantia definida pela Justiça do Acre foi considerada irrisória.
O Conselho Nacional de Justiça começou nesta segunda-feira a inspeção ordinária no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
A inspeção está sendo realizada por videoconferência por causa das medidas de segurança contra a Covid-19.
O objetivo do trabalho é permitir a obtenção de dados sobre o funcionamento de todo o Poder Judiciário Nacional.
Segundo o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, as inspeções são um meio de garantir que o serviço prestado à população seja cada vez melhor.
Justiça do Rio Grande do Sul faz parceria e garante produção de máscaras de proteção para profissionais de saúde.
O material é produzido por detentos da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, Carlos Ribeiro.
São 11 detentos que juntos produzem 800 máscaras de proteção por dia. O dinheiro para a compra do material foi doado pelo Poder Judiciário. O Conselho da Comunidade de Arroio dos Ratos viabilizou a capacitação e as máquinas de costura foram doadas por uma instituição religiosa.
Cliente de banco em Minas Gerais paga multa por litigância de má-fé.
O homem tinha dívida e entrou com a ação contra o banco, que lançou seu nome em rol de inadimplentes. Daiane Garcês.
O cliente alegou que o banco colocou o nome dele indevidamente no cadastro de inadimplentes. No entanto, ficou provado que ele tinha uma dívida não quitada com a empresa e sabia disso. No entender da justiça, o fato caracteriza a litigância de má-fé, que é quando uma das partes altera a verdade ou usa o processo para objetivo ilegal. O homem terá que pagar multa de 2% sobre o valor da causa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão extraordinária, Senado aprova ajuda a estados e municípios. Servidores públicos das Forças Armadas, Segurança e Saúde ficam de fora do congelamento de salários. Comissão que acompanha medidas de combate ao coronavírus ouve ministro da Cidadania na quinta-feira. Projeto prevê indenização por falta de leito em UTIs para tratamento de Covid-19. Boa noite. Em sessão remota realizada no último sábado, o Senado aprovou a ajuda de 125 bilhões de reais para estados e municípios. Serão 60 bilhões em transferências diretas e o restante na suspensão de dívidas. O acordo feito com o governo e com a Câmara dos Deputados permitirá o primeiro repasse já em meados de maio. Repórter Érica Christian.
Pelo relatório do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, governadores e prefeitos receberão 60 bilhões de reais da União. Os estados ficarão com 37 bilhões e os municípios com 23 bilhões, segundo o número de habitantes, repasses dos fundos de participação, perdas de arrecadação e dos casos de coronavírus. Ao rebater críticas quanto aos critérios usados, Davi Alcolumbre afirmou que a fórmula vai ajudar as cidades com pior situação da Covid-19.
6 ou 7 estados vão ter um recurso de uma monta maior porque o índice foi justo. É o índice da vida, da pandemia, da saúde, da sobrevivência.
Davi Alcolumbre anunciou um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que permitirá a liberação do dinheiro em 2 semanas.
Ele vai votar o texto que o Senado deliberar na segunda-feira e na terça-feira, sem nenhuma alteração, manda para a sanção presidencial e a gente faz a grande festa, dia 15 de maio.
Aprovado pelo Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
O relatório do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, também proíbe o reajuste salarial de todo o funcionalismo público até dezembro de 2021, com exceção das Forças Armadas, dos profissionais da saúde e de segurança pública. A norma que proíbe hora extra e adicionais para servidor em teletrabalho, expedida pelo Ministério da Economia, pode ser extinta. É o que pedem alguns senadores. Com a norma em vigor, alguns adicionais ocupacionais, como o de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas, deixaram de ser pagos aos trabalhadores. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Um projeto apresentado pelos senadores petistas Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul e Paulo Rocha, do Pará, cancela a norma do Ministério da Economia que proibiu o pagamento de horas extras, auxílio-transporte e alguns adicionais para servidores públicos que estão trabalhando remotamente durante a pandemia de Covid-19. Os adicionais ocupacionais atingidos são de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas, explica Paulo Paim.
Eles que estão lá de dia, de noite, fazendo hora extra, tendo o mínimo de auxílio no auxílio-transporte, trabalho noturno, trabalho em áreas de alto risco, periculoso, insalubre, irradiação, raio-x, é um absurdo isso.
Jean Paul Prates considera que a norma prejudica o trabalhador.
Isso pode representar um corte salarial da ordem de 25% a 30% nos vencimentos de algumas categorias, que pode levar alguns desses funcionários a se exporem ao risco de contrair o vírus trabalhando presencialmente para não ter um corte na sua renda. É bom considerar que muitas dessas indenizações não são pagas por uma eventualidade. Os efeitos de uma pessoa que se expõe cotidianamente a um raio-x, por exemplo, demoram a ser sanados.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que espera que o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, trabalhe pela sustentação dos valores fundamentais da sociedade brasileira nos moldes que prevê a Constituição Federal. O senador disse ver atualmente um desprezo à interpretação jurídica tradicional.
Temos assistido a uma mutação tão brusca
no significado da norma constitucional, que a sociedade não sabe mais o que esperar do Poder Judiciário, o principal intérprete e aplicador da Constituição. Isso não beneficia ninguém, muito menos as casas de justiça deste país, especialmente o Supremo Tribunal Federal.
A Comissão Mista do Congresso de Acompanhamento da Pandemia da Covid-19 terá audiências públicas com diversos ministros. Um deles é o da Cidadania, o Nix Lorenzoni. Também devem ser ouvidos especialistas da saúde e da biologia, como o biólogo Átila Iamarino e o médico Miguel Nicoleles. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Acompanhamento da Pandemia de Covid-19 no Congresso aprovou uma série de convites para ouvir os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, Damares Alves, dos Direitos Humanos, Abraham Weintraub, da Educação, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, solicitou que as audiências com os ministros aconteçam na comissão de acompanhamento para que os plenários do Senado e da Câmara, que estão funcionando de forma remota, possam se dedicar às votações de projetos.
Todos os ministros poderão participar nessa comissão de acompanhamento, inclusive o deputado ministro Onyx Lorenzoni, que já se propôs a vir no Senado Federal.
Além dos ministros, a comissão aprovou convites para ouvir especialistas da área médica e biológica, caso do médico Miguel Nicoleles, do biólogo Átila Iamarino e da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Flávia Calé.
O Senado criou um hot site com informações sobre a Covid-19. Lá o cidadão pode encontrar dados sobre a pandemia, as iniciativas legislativas e administrativas da Casa, além do material produzido pela área de comunicação do Senado. É o que destaca Luiz Fernando Bandeira, secretário-geral da Mesa do Senado.
Então, lá nós reunimos uma série de informações oficiais, como o número de infectados, número de lamentavelmente falecidos. Reunimos as matérias legislativas relacionadas ao Covid-19. Né? Colocamos uma relação entre elas e as medidas provisórias de andamento. Incluímos as ações que o Senado vem fazendo localmente e os vídeos que o Senado está produzindo, inclusive as falas dos senadores.
Já a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Érica Ceolin, afirma que o Hot Site é mais um instrumento de transparência oferecido pelo Senado Federal.
A preocupação é reunir num único cenário tudo o que o cidadão pode saber que acontece no Senado Federal. Todas as informações de conhecimento, legislativas, tecnológicas, das contas públicas e a transparência da comunicação estarão neste hot site.
Para acessar o hot site, acesse senado.leg.br e clique no banner localizado no centro da página com a frase Combate à Covid-19. O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu que sejam destinados à saúde pública recursos do Fundo Eleitoral e do PLN 4 de 2020, que trata da execução de emendas. O senador também apresentou o projeto que destina 100% da verba indenizatória e 50% da verba de gabinete para combater a pandemia do novo coronavírus. Um projeto em análise no Senado prevê indenização para famílias de pacientes que morrerem por falta de leito em UTIs durante o estado de emergência sanitária provocado pela pandemia do coronavírus. O objetivo é garantir alguma renda aos herdeiros dos doentes que não conseguirem ser atendidos pelo estado de forma adequada. Repórter Raquel Teixeira.
Viúvos, companheiros, filhos, pais ou irmãos de paciente que vier a morrer por falta de leito em unidade de tratamento intensivo para o cuidado de qualquer doença durante a crise do coronavírus poderão receber R$ 60 mil de indenização e mais uma pensão mensal, calculada pela média das últimas 12 remunerações do falecido. E esse valor, que deve ser dividido entre os herdeiros elegíveis, poderia ser acumulado com outros rendimentos ou benefícios, ficando garantido ao menos um salário mínimo. Para o autor do projeto, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é uma forma de ajudar os brasileiros que enfrentam uma crise de saúde pública e também uma crise financeira.
A gente não consegue ampliar a contribuição social de lucro líquido do sistema financeiro, a gente não consegue debater imposto sobre grandes fortunas, nós não cedemos um milímetro sobre fundo eleitoral. Diante disso, eu reitero, repetindo os termos de Ulisses, não é o ideal, mas é luz de lamparina na noite dos desgraçados.
Ainda não há previsão de quando a proposta será analisada pelos senadores.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que Câmara deve aprovar ajuda de 125 bilhões a estados e municípios.
Especialistas alertam para colapso na saúde do Amapá em poucas semanas.
Deputados defendem votação da proposta que torna o Fundeb permanente.
Boa noite. O Congresso Nacional tem até o final deste ano para aprovar o novo Fundeb. Na Câmara, a proposta de emenda à Constituição que trata do tema ainda precisa ser votada na comissão especial, onde a relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, já apresentou o relatório.
O parecer torna permanente o Fundeb e sugere uma maior participação do governo federal no financiamento da educação básica, começando em 15%, com previsão de aumento de um ponto percentual por ano, até atingir 20% no prazo de 6 anos.
Professora Dorinha Seabra Rezende destaca o Dia Internacional da Educação, celebrado em 28 de abril, e pede prioridade na votação do novo Fundeb. A deputada lembra que o projeto busca ampliar e distribuir melhor os recursos do fundo destinado à educação básica. Ela lembra que o prazo de vigência do atual Fundeb termina no dia 31 de dezembro deste ano.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, reitera o compromisso com a educação e pede a realização de uma sessão dedicada exclusivamente à votação de temas relacionados à área, com destaque para a proposta que torna o Fundeb permanente.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também defende que o plenário da Câmara vote com urgência o texto que trata do Fundeb. A deputada argumenta que é preciso garantir um fundo robusto que continue financiando a educação básica para que o Brasil possa contar com um ensino público de qualidade.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, registra a passagem do Dia Internacional da Educação. O congressista pede urgência na votação do novo Fundeb, lembrando que de cada R$10 que entram nas escolas brasileiras, R$4 são provenientes do fundo destinado à educação básica.
Educação.
Para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, é oportuno que no Dia Internacional da Educação, celebrado em 28 de abril, a Câmara tenha aprovado o projeto que suspende por 2 meses prorrogáveis o pagamento do FIES, ajudando milhares de estudantes brasileiros.
Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, lembra que a educação não é um desejo, mas um direito fundamental do cidadão. E diante das discussões sobre a suspensão do pagamento do FIES, a deputada constata que é preciso facilitar o acesso ao ensino para quem vive com uma renda limitada às necessidades básicas, principalmente neste momento de grave situação sanitária, econômica e política.
No entendimento de Assis Carvalho, do PT do Piauí, o anúncio da redução de quase 50% das bolsas do FIES para 2021 demonstra a falta de compromisso do Executivo com a educação. O deputado argumenta ainda que muitos alunos estão inadimplentes devido à situação econômica do país.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca a importância da educação para o futuro do país. O deputado espera que as escolas sejam reconhecidas como espaços de promoção da sabedoria, do conhecimento, da valorização da família e, principalmente, da boa formação das futuras gerações.
Para Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, foi uma decepção a votação unânime do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional uma lei municipal que proibia o ensino da ideologia de gênero nas escolas. O deputado considera o episódio lamentável e reafirma que a escola deve ser um local de valorização de princípios e não de ideologias.
Saúde.
Doutor Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, celebra a aprovação do projeto que dá prioridade na testagem do novo coronavírus a trabalhadores que atuam no combate à Covid-19. Um dos autores da matéria, ele ressalta que a medida valoriza os profissionais de saúde que lidam diretamente com pacientes.
Eduardo Costa, do PTB, alerta sobre a situação de colapso no sistema de saúde do Pará. Segundo o deputado, não há leitos disponíveis nem nos hospitais privados, nem na rede pública. O parlamentar destaca a dificuldade que o cidadão paraense enfrenta hoje, com 80% dos 125 leitos já ocupados com pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, critica decreto da Presidência da República que amplia a lista de serviços essenciais essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Para ele, o decreto burla a tese do isolamento social. O deputado espera que o plenário derrube essa norma do Executivo.
Professora Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, presta solidariedade a todos os agentes de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. A deputada também presta homenagem ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por sua contribuição ao Brasil.
Comissões.
O sistema de saúde do Amapá pode entrar em colapso nas próximas semanas. A situação do estado, que já registra a maior incidência da Covid-19 por milhão de habitantes, foi discutida na comissão externa que acompanha as ações contra o coronavírus. A reportagem é de Noelle Nobre.
Participantes da reunião que discutiu a situação do Amapá quanto à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, temem que o sistema de saúde do estado entre em colapso em poucas semanas. A expectativa é que até meados de maio, o estado da região norte tenha cerca de 2.700 casos confirmados da doença. Por enquanto, mais de 1.900 casos suspeitos ainda estão em análise laboratorial. Até esta quinta-feira, o Amapá contabilizava 1.080 casos de Covid-19 e 34 mortes. O estado já lidera a incidência da doença no Brasil, com 1.277 casos para cada 1 milhão de habitantes. A mortalidade é de 40 óbitos para cada 1 milhão de habitantes, mas não é a maior do Brasil. O Amazonas é o estado com maior mortalidade e outros estados vêm em seguida. O Amapá possui 49 leitos de UTI destinados à Covid, mas segundo o secretário estadual de saúde, João Bittencourt da Silva, uma grande dificuldade é o abastecimento de medicamentos em um estado servido por poucos voos. Outra é a falta de profissionais da saúde. Ainda segundo o secretário João Bittencourt da Silva, a Assembleia Legislativa do Amapá analisa a concessão de uma gratificação para intensivistas, para incentivá-los a trabalhar no estado. Por outro lado, representantes de médicos e enfermeiros disseram que a saúde do Amapá está em colapso há muito tempo e o coronavírus apenas agravou a situação. Participantes da audiência também criticaram o presidente Jair Bolsonaro por suas falas contrárias ao isolamento social recomendado no combate do coronavírus, mas também reconheceram que o isolamento no estado esbarra no fato de muitas famílias numerosas morarem em espaços pequenos. Relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defendeu o isolamento.
Vocês também definirem a questão do isolamento social para algumas regiões, se necessário for, porque assim a gente evita que a gente tenha um pico muito rápido.
A deputada Patrícia Ferraz, do Podemos do Amapá, explicou que a comissão tem feito relatórios e enviado ao Ministério da Saúde para que a pasta possa socorrer os estados mais necessitados. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Seguiu para o Senado o projeto que facilita a transferência definitiva de terras pertencentes à União para os estados de Roraima e Amapá. A matéria foi aprovada na Câmara no dia 28 de abril. Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, ressalta que essa é uma demanda antiga dos estados que tentam regularizar as terras há 30 anos.
Durante a discussão do projeto sobre a transferência de terras da União para Roraima e Amapá, Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, ressaltou a importância da consulta ao Conselho de Segurança Nacional para promover a regularização fundiária em áreas de fronteira. Ele lamenta que essa consulta não tenha permanecido no texto final aprovado na Câmara.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também critica a retirada da consulta ao Conselho de Segurança Nacional nas decisões acerca do uso do território nas faixas de fronteira. O parlamentar pondera que é inadmissível que interesses menores de grileiros, desmatadores e mineradoras coloquem em risco a segurança nacional.
Irã Gonçalves, do PP de Roraima, elogia a aprovação do projeto que transfere terras da União para o Amapá e Roraima. No entanto, o parlamentar lamenta que tenha sido retirado do projeto o dispositivo que desobrigava a aprovação do zoneamento ecológico e econômico do estado que detivesse 65% das terras ocupadas por unidades de conservação.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destaca a importância de assegurar o controle ambiental na proposta de transferência de terras da União. A deputada frisa que a maior parte das áreas de fronteira são terras indígenas e é preciso garantir que elas permaneçam assim, da mesma forma que as terras quilombolas, especialmente no Amapá.
Joênia Wapichana também faz um apelo para que seja colocado em pauta o projeto que cria o plano emergencial para enfrentamento ao coronavírus nos territórios indígenas. A parlamentar alerta que a situação das comunidades é bastante vulnerável e que já há registro de Covid-19 em algumas aldeias.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, avalia que o projeto que transfere terras da União aos estados do Amapá e Roraima vai garantir mais segurança jurídica e mais clareza nas definições e regras fundiárias. O deputado também defende a aprovação de projeto que prevê a regularização fundiária urbana.
Economia.
Juscelino, filho do Democratas, considera que até agora o governo federal pouco cumpriu do que prometeu na ajuda aos entes federados. O congressista pede pressa ao Ministério da Saúde na liberação de 100 milhões de reais em emendas da bancada do Maranhão para combater a pandemia no estado.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o governo federal por suspender a antecipação do pagamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, alegando falta de recursos. A parlamentar questiona como isso é possível se o Congresso aprovou as ferramentas necessárias para o Executivo enfrentar a crise. Ela ainda acusa a atual gestão de incompetente.
Jandira Fegali também defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que regulamenta a profissão de historiador. Na visão da deputada, o governo nega a ciência, a história, a pluralidade e a importância de valorizar a formação cidadã com a presença dos historiadores.
Bacelar, do Podemos, pede ajuda do governo da Bahia para evitar a demissão de 4 mil empregados terceirizados da Petrobras e a transferência ou adesão à demissão voluntária de 900 funcionários da estatal. O parlamentar afirma que as possíveis dispensas afetam todo o Nordeste, já que muitos trabalhadores são de outros estados.
Votação.
Os deputados retomaram hoje a votação da proposta de emenda à Constituição do Orçamento de Guerra. O texto permite a separação dos gastos realizados para o combate ao coronavírus do Orçamento Geral da União.
Relator da matéria, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, argumenta que a proposta vai agilizar processos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. Ele recomendou a aprovação integral do texto, que voltou do Senado, exceto quanto à parte que condiciona o recebimento de benefícios por parte das empresas à manutenção de empregos.
Durante o debate da matéria, deputados divergiram sobre a importância do texto. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, apoia a separação em um orçamento específico dos gastos com a pandemia, mas enfatiza que essas medidas precisam ser temporárias. Ele lembra que uma das maiores crises do Brasil em 2015 foi gerada por excesso de intervenção do Estado na economia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, não vê como necessária a proposta do orçamento de guerra. Ela argumenta que o governo já tem instrumentos suficientes para ajudar os estados e municípios, mas o que falta é vontade política. De acordo com a parlamentar, até o momento o governo não liberou recursos para os entes federados nem para o SUS.
José Guimarães, do PT do Ceará, considera a aprovação da PEC do orçamento de guerra uma importante ferramenta para ajudar os estados e municípios. No entanto, para ele, por maiores que sejam os esforços do parlamento, o governo age com lentidão. O deputado também cobra mais apoio do executivo para o controle da pandemia no Ceará.
Até o fechamento desta edição, os deputados já tinham aprovado a matéria em primeiro turno. Ficaram pendentes a análise dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto, e o segundo turno da proposta. Acompanhe mais detalhes da votação da PEC do Orçamento de Guerra na edição da Voz do Brasil da Câmara dos Deputados de amanhã.
Política.
Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, elogia o trabalho que está sendo realizado pelo Centro de Operações Integradas da Casa Civil, que reúne informações de todos os ministérios para colocar em prática mais de 200 ações de combate ao coronavírus.
Major Vitor Hugo também parabeniza o chefe da Casa Civil, General Braga Neto, que vai coordenar o programa Pró-Brasil, que visa a retomada do crescimento econômico depois da pandemia.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, lamenta a postura de grande parte da imprensa e da oposição, que, segundo ele, distorceu o objetivo da manifestação que houve no mês de abril. O deputado enfatiza que os protestos foram contra pessoas da classe política e não contra instituições.
Carlos Jordi considera inaceitável que o Supremo abra um inquérito para investigar parlamentares que participaram das carreatas. Na avaliação dele, a postura é antidemocrática e demonstra claramente a intenção de censurar e perseguir esses políticos.
Já Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, diz que a família e os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro avançam cada vez mais para atos de ódio, mentira e ataques às instituições democráticas. Ela critica manifestações a favor do retorno da ditadura e de um novo AI-5. A deputada afirma ainda que o parlamento não deixará que a Polícia Federal se torne uma polícia política.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, reforça a importância da defesa da democracia. Para o deputado, são inadmissíveis protestos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e que fazem apologia ao AI-5 e à intervenção militar.
André Figueiredo também considera uma vitória da moralidade a decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Segundo o deputado, desde o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, ficou clara a motivação do presidente Bolsonaro de escolher um nome para blindar investigações sobre seus filhos.
Mas Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, vê com preocupação o fato de um único ministro do Supremo, a pretexto de evitar ingerência política na Polícia Federal, impedir um ato que é de atribuição exclusiva do presidente da República, o de indicar o diretor-geral da instituição. Após a suspensão do nome de Alexandre Ramagem para o cargo, o presidente Jair Bolsonaro nomeou hoje Rolando Alexandre de Souza para chefiar a PF.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que os deputados devem aprovar as alterações feitas pelo Senado no texto que estabelece uma ajuda emergencial a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus prevê a concessão de auxílio financeiro de R$ 125 bilhões aos entes federados. A proposta é diferente do texto aprovado pela Câmara, que previa ajuda por meio da recomposição nominal do ICMS e do ISS para garantir recursos no combate ao coronavírus. Na avaliação de Rodrigo Maia, os valores são quase os mesmos estabelecidos pela Câmara. O que mudou foi apenas a forma de distribuição dos recursos. Segundo Maia, a votação por parte dos deputados do texto do Senado mostra que não há disputa entre as duas casas, e ele destacou a importância do projeto para garantir recursos aos entes federados cuja arrecadação está em queda. Maia afirmou que a proposta é um avanço, já que inicialmente o Executivo não queria dar nenhum real e ainda atacou os deputados por votarem uma proposta de ajuda financeira aos estados e municípios. Maia afirmou que o parlamento tem feito a sua parte na votação de projetos de combate ao coronavírus e a crise por ele provocada, e criticou mais uma vez as agressões contra jornalistas por partidários de Bolsonaro nas manifestações pró-governo desse fim de semana.
E mostrando ao presidente que é importante o diálogo, a boa relação entre os poderes e principalmente o respeito aos técnicos da área de saúde, aos cientistas. O parlamento continua com as suas atribuições garantidas, nós vamos continuar trabalhando, o parlamento funcionando.
Rodrigo Maia também afirmou que cabe ao presidente da República nomear o novo chefe da Polícia Federal, mas disse que é legítimo que partidos com representação no parlamento possam questionar a nomeação no Supremo Tribunal Federal, da mesma forma que é legítimo que o STF acate ou não o pedido. Na avaliação de Maia, a democracia é um sistema onde um poder mostra para o outro quais são os seus limites. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Joubert Carvalho e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou no último dia 23 de abril o COOPERA, Programa Especial de Atuação no Enfrentamento à Crise da Covid-19.
O programa é a resposta do TCU aos desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus e busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento em que ações emergenciais são necessárias. O Coopera contempla a implementação do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, a efetivação de parcerias com outros órgãos para apoio às ações, além da criação de um hotsite e de um painel para divulgação dos gastos públicos relacionados à pandemia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.